1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Amém, gente. Vocês estão aí, gente? Quando vocês não falam amém, parece que vocês não estão aí. Parece que vocês não estão nem aí. Quando vocês não falam amém, parece que vocês não estão prestando atenção. Quando não falam amém, parece que a pregação está muito ruim. Às vezes está muito ruim mesmo. Mas você fala um amém para dar uma ajudinha a melhorar. Repita comigo assim: porque Cristo... Não, diga forte. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Fala conosco nesta manhã, nesse domingo especial de Páscoa, para que possamos entender a Tua mensagem, a Tua voz, possa ser realmente, ó Deus, uma voz de transformação para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender os mistérios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus é a nossa Páscoa. Amém. Quem já comprou ovo de Páscoa aí? Quem já comprou ovo de Páscoa? Levanta a mão. Tá, tem gente que fica com medo, misericórdia, que o pastor vai falar. Quem comprou ovo de Páscoa? Tem problema nenhum, pode comprar ovo de Páscoa. E é muito gostoso, né? Diga-se de passagem. Muito gostoso. Ontem a Vívia me deu um pedaço de um ovo de Páscoa diferente. Ele tem um recheio dentro dele. É um negócio lá de ninho trunfado, sei lá o que é. Tem de tudo agora, né? Mas nós sabemos que coelho não bota ovo. E muito menos ovo de chocolate com ninho trunfado. Não é isso? Nós sabemos muito bem disso. Páscoa não é isso. Coelho não tem nada a ver com Páscoa. Ovo de chocolate não tem nada a ver com Páscoa, mas a gente come assim mesmo, não tem problema. Nós sabemos que Páscoa é algo muito mais importante. Páscoa é uma festa que o judeu já comemora há muitos e muitos anos, desde a saída do Egito. Na noite da saída do povo de Israel do Egito, Deus já instituiu a festa da Páscoa e o judeu comemora até hoje. Porque Deus colocou para eles como um estatuto perpétuo. Uma das maiores festas judaicas é a Páscoa. Uma coisa assim, extraordinária. Êxodo capítulo 12, abra comigo por favor, Êxodo capítulo 12. Deus muda muita coisa na vida da gente, né? A gente vai amadurecendo e muita coisa vai mudando. Nós precisamos ler mais Bíblia na igreja. Nós precisamos orar mais, como estamos fazendo na igreja, orando mais. Nós não precisamos parar de enfeitar um pouquinho o pavão e voltar à essência da igreja. A essência da igreja é Bíblia. A essência da igreja é oração. O resto, como diz Jeremias Pereira, é perfumaria. O resto, irmão, é chantilly. A essência da igreja é Bíblia, Sagradas Escrituras. É oração. Por isso que você tem que ter sua Bíblia. Você tem que ter sua Bíblia. O cristão precisa ter sua Bíblia. Estou dizendo que você vai andar com ela todo o tempo, mas você tem que ter sua Bíblia. Bíblia de papel, melhor escolha. Melhor escolha. Mas pode ter no celular, pode ter no tablet. Hoje, por exemplo, eu estou lendo a minha no tablet. Eu uso mais para pregar no tablet. Mas eu tenho a minha Bíblia em casa. Inclusive comprei uma nova agora, limpinha, que é comemorativa dos 60 anos da Igreja do Nazareno no Brasil. E não tem nenhuma marca, não está riscado nem nada, porque Bíblia riscada, marcada, a gente fica viciado. Ah, vou ler a Bíblia hoje. Aí você começa a folhear, você vê um negócio, você vai ler. Aí você vai ler o que você já leu. Então é importante você sempre trocar de Bíblia para você começar uma leitura de algo que você não leu ainda. Então é importante ter a Bíblia. Êxodo capítulo 12. Quem encontrou, diga amém. Eu acho que pode descansar um pouquinho, depois você volta no final. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Complicadinho até aí, né? Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora presta muita atenção. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa é a verdadeira Páscoa do judeu. Quando o Senhor resolveu tirar o povo dele, o povo de Israel, da terra do Egito, da escravidão de Faraó, o Senhor disse: olha, vai passar um anjo da morte e ele vai executar todos os primogênitos, seja homens, seja animais. Todo primogênito vai morrer. Agora vocês, que são o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, vocês vão matar, estou aqui resumindo, vocês vão matar um cordeiro e vai aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas da casa de vocês. Porque quando o anjo da morte passar, onde ele vê o sinal do sangue do cordeiro que vocês mataram e aspergiram nos umbrais das portas, ele vai passar por alto. Ele não vai entrar e não vai matar os primogênitos. O povo assim o fez. Matou o cordeiro, aspergiu o sangue, o anjo da morte veio à meia-noite, diz a Bíblia, e matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito do faraó. E na casa do povo de Israel, onde estava aspergido o sangue daquele cordeiro que foi morto, o anjo da morte não entrou, porque ali estava protegido pelo sangue daquele cordeiro, pela marca do sangue daquele cordeiro que foi morto. E o Senhor disse: e vocês vão lembrar disso perpetuamente. Vocês vão comemorar sempre a Páscoa, que significa passagem. Ou seja, da vida de escravidão lá no Egito para uma nova vida agora com Deus na terra que mana leite e mel. Você pode dizer amém por isso? Essa é a Páscoa do judeu. Agora, nós não somos judeus. Nós não estávamos lá no Egito, presos lá no Egito, literalmente falando. Então, qual é a nossa Páscoa? Porque essa Páscoa tem tudo a ver com a nossa Páscoa, com a Páscoa dos cristãos. A nossa Páscoa é o quê? É a morte e ressurreição de Jesus no Calvário. Jesus, o Cordeiro de Deus, lembra de João Batista? Quando ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus estava vendo, estava vindo. João Batista disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, morreu, o Cordeiro de Deus veio, morreu na cruz do Calvário, aspergiu o sangue dele sobre a nossa vida, e ressuscitou o terceiro dia, porque o processo completo não é só a morte de Jesus. Se Jesus tivesse só morrido, nós não teríamos a vitória. Jesus não, a nossa vitória não está só na morte de Jesus. A nossa vitória está na morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória do Senhor. Da mesma forma que Israel foi liberto de Faraó, foi liberto do anjo da morte, dos trabalhos pesados do Egito, por 430 anos, nós também em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da mão do diabo e, sobretudo, da condenação eterna. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? A graça de Deus veio sobre a nossa vida, como veio sobre a vida do povo de Israel. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, repita comigo, ele nos tirou. Diga forte, ele nos tirou da potestade das trevas. E agora diga mais forte ainda: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Ele foi o nosso Cordeiro. Lembra da recomendação que acabamos de ler aí em Êxodo? A recomendação era que fosse um Cordeiro que sem mancha. Um Cordeiro limpo, sem manchas. Ele foi o Cordeiro de Deus sem pecado, sem defeito. O Cordeiro também tinha que ser sem defeito, ou seja, sangue inocente. Hebreus capítulo 7, 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha que coisa extraordinária. Ele morreu sem pecado, ele morreu sem manchas, ele morreu um Cordeiro imaculado. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa para nós. E o seu sangue que foi derramado é a nossa garantia de vida eterna. O sangue que foi derramado por mim e por você é a garantia da nossa proteção, da proteção da nossa casa. Agora parece que o som está só aqui na frente, não sei, está meio fraco. Vê se você consegue pôr só um pouquinho para a igreja. O sangue dele derramado sobre a nossa vida, é a garantia de que a nossa família está protegida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Enquanto você está aqui, escute isso, está aqui na igreja, a sua casa está protegida porque ela tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Satanás, quando olha para mim, olha para você, não olha como olha para alguém que ainda não foi salvo em Cristo Jesus. Satanás, quando olha para alguém que ainda não foi salvo por Cristo Jesus, Satanás ainda vê uma legalidade para a condenação daquela pessoa. Agora, quando Satanás olha para mim e para você, ele não mais vê os nossos pecados, ele não mais vê aquilo que fizemos de errado na nossa vida, mas o que ele vê na minha e na sua vida? Ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre os umbrais da nossa vida. Você está escondido. Você pode dizer para quem está perto de você, você está escondido pelo sangue de Jesus, meu irmão. Meu Deus, que coisa extraordinária. Aleluia. Satanás bate o olho em mim, bate o olho em você, o que ele vê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus está dizendo para ele, aqui não, Satanás, aqui você não pode tocar. O anjo da morte passou, e na casa onde tinha a marca do sangue, ele falou, opa, aqui eu não posso entrar. Aqui não dá. Aqui está protegido. Da mesma forma como o diabo vem para destruir, ele passa sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e ele vê a marca do sangue, ele sabe, aqui eu não posso tocar. É o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por mim e por você. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Mas qual a diferença do nosso Cordeiro com o Cordeiro que foi imolado lá no Egito? Qual a diferença? A diferença está em que o cordeiro que foi imolado lá no Egito, que foi sacrificado, ele morreu e foi até comido assado. Porque assim tinha que ser. Agora, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu e aspergiu sangue sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que é o terceiro dia, ele ressuscitou e ele vive para todos sempre. Aleluia! Vive para todos sempre. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, escute isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Está vendo que a nossa Páscoa não está na morte? A nossa Páscoa está na ressurreição. Ou melhor, no pacote completo. Uma coisa completa a outra. Por isso que a gente não sai fazendo procissão na rua. Com aquele Cristo assim. Uma coroa, essa camisa linda que eu ganhei do pastor Carlos Eduardo, lá de Nazareno, Itatiba. É um musical de Páscoa que eles têm todo ano. A minha amor, está aqui a coroa. E aquela coroa na cabeça, cheio de sangue, carregando aquela cruz pesada, e todo mundo chorando, carregando uma vela. Nós não fazemos isso por quê? Porque a história do nosso Cristo não terminou ali. A nossa vitória não está só na morte. A nossa vitória está na ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas ele morreu, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aí Paulo já escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, Paulo diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres em que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem é salvo aqui pela morte e ressurreição de Jesus, aplauda mais forte e glorifica o nome poderoso dele. Ele ressuscitou. Cutuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Buda morreu e está morto até hoje. Sei lá onde está o sepulcro dele. Tem uma placa aqui, jaz Buda. Maomé morreu e tem uma placa aqui, jaz Maomé. Hare Krishna morreu, aqui jaz Hare Krishna. Allan Kardec, aqui jaz Allan Kardec. Agora, quando você vai no sepulcro, e daqui a alguns meses nós vamos estar lá naquele sepulcro. Quando você vai lá, hoje eu até postei uma foto lá no sepulcro em Jerusalém. Quando você entra lá no sepulcro, aliás, quando você entra no jardim do túmulo, na porta do sepulcro tem uma placa que está dizendo: ele não está aqui. Aqui, porque ressuscitou. Aleluia. Ele vive para todo sempre. Não foi isso que as mulheres constataram lá no sepulcro? Lucas 24:1 diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. É sempre elas, já observou? Foram elas ao sepulcro. Vou abrir um parênteses aqui para dizer algo para as mulheres que estão aqui. Não deixe o diabo distorcer a visão tão linda que você tem de Cristo. Não deixe o diabo estragar você. Não deixa. Porque se você observar na Bíblia, os momentos mais especiais de Jesus, quem estava lá para compartilhar eram as mulheres. Olha para você ver que coisa linda. No primeiro dia da semana, aí o diabo sabe disso. O diabo sabe da importância da mulher na igreja. O diabo sabe da sensibilidade das mulheres. Aí ele entra no meio para colocar fofoca. Disse-me disse. Inveja, ciúme e mais um monte de demônio. Toma cuidado, irmã. Toma cuidado, vocês são especiais. O ministério de Jesus foi sustentado pelas mulheres. Foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Satanás sabe do potencial das mulheres. Vou dizer mais para você: se na igreja não tivesse mulheres, nós estávamos perdidos. Porque o que as mulheres fazem, o papel que as mulheres desenvolvem, desempenham na igreja, os homens jamais iam conseguir fazer e desempenhar. Aí o diabo entra no meio, aproveita da fragilidade das mulheres. Porque são mais sensíveis, são mais emoção. Aí começa com um monte de confusão e briga. E fala isso e aquilo e não sei o quê. E atrapalha tudo. Mas olha que coisa linda. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Foram elas ao sepulcro. Olha só que coisa linda. Os homens estavam dormindo. Babando no travesseiro. Jesus havia morrido, 3 dias se completava, cadê os homens? E as mulheres com a sensibilidade estavam onde? Vamos lá, vamos perfumar o corpo, vamos lá ver. E os homens, cadê os homens? Aí diz o texto: foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, levando o perfume. Que tinha o quê? Preparado para aquele momento. Está vendo que esse negócio de preparar coisinha, lembrancinha, perfuminho, e papapá, sempre foi coisa de mulher. Tem jeito aí, não tem como tirar isso delas. A gente fica bravo, não é possível, vai gastar dinheiro com isso. Isso aqui, nem lembra, pega isso aqui e joga fora depois. O que, que é isso? Você está me sendo insensível. Preparando as especiarias que e algumas outras com elas. E elas sempre andam em bando, você já viu? Olha aí. Até no banheiro elas vão em bando. Vão no banheiro. Ah, eu vou com você. Aí, isso não é de hoje, não, gente. Isso é mulher. Agora deixa um homem chamar outro. Vão no banheiro comigo. Você está ficando maluco, rapaz? É no banheiro comigo. Você está louco, rapaz? Você está me estranhando? É assim ou não é? Hã? E a mulher está no banheiro. A outra está do lado, se a roupa dela estiver assim fora do lugar, outra, deixa eu arrumar para você a roupa. Ó, tá mesmo? Arruma aí. Aí o homem está no banheiro, aqui, está um negócio na sopa, deixa eu arrumar. O que, que é isso, rapaz? Arrumar o quê? Tira a mão daí, ué? No banheiro, você vai, ué? Mulher, gente. Está vendo que é diferente, as diferenças? Aqui, ó, está Estava em bando, olha aí. Algumas outras com elas. E acharam uma pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eita maravilha. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestidos resplandecentes. Elas é que viram, olha que coisa maravilhosa. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Aplaude aí, meu irmão. Aplauda. Ele não está aqui, é por isso que nós estamos aqui hoje, é porque o sepulcro está vazio. Crente é bobo, fanático. Bobo, fanático é quem serve um Deus que morreu e está sepultado. Nós somos exigentes. Se mostrar para nós um Deus que morreu e ressuscitou, a gente vai lá ver o que aconteceu. Mas não existe. Somente o nosso Deus. E somente Ele é Deus. Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso hoje nós estamos aqui para dizer: feliz Páscoa, feliz dia da tua libertação do Egito. Fala para quem está perto de você: feliz dia da tua libertação do Egito. Fala aí para pelo menos dois: feliz Páscoa, feliz dia da sua escravidão na mão de Faraó. Ei, quantos aqui foram escravos de Faraó? Quantos de nós aqui comíamos na mão de Faraó? Vivíamos escravizados nos nossos pecados lá no Egito? 430 anos o povo viveu na escravidão. Mas a Páscoa se comemora a saída do povo de Israel do Egito. Foram libertos, foram livres da escravidão. A nossa Páscoa também está dizendo a mesma coisa para nós. Satanás não nos prende mais os nossos pecados. Satanás não é mais dono da nossa vida. Satanás não dita mais as regras para nós. Por quê? Porque Jesus morreu para nos libertar e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Eterna com Ele. Jesus vive para todo sempre. E se Ele vive, e se Ele vive, se Jesus está, aliás, se Ele ressuscitou, Ele vive. E se Ele vive, Ele está aqui no nosso meio nesta manhã. Aleluia. Ele não ressuscitou? Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Se você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você precisa crer que Ele vive, e vive para sempre. Aleluia! Ele vive para sempre. Todos pensaram que era o final. Imagina a tristeza do sábado. Tem gente que ainda diz que Satanás fez uma festa no inferno, no sábado. Já fez festa no inferno. Ele estava acuadinho. Já esperando o momento da ressurreição, porque ele sabia, gente. Sabia, a profecia foi dada, ele sabia muito bem. É isso. Ele não pode prever o futuro, ele não é onisciente, mas ele sabia. Esse negócio que foi lá no inferno, que ele estava lá festejando, estava nada. Se Jesus foi no inferno, como teólogos acreditam, ele foi, mas Satanás não estava fazendo festa, ele estava escondidinho dizendo assim: ó, pode pisar na cabeça, está aqui, ó. Porque a profecia lá em Gênesis 3,15 é isso: que da semente da mulher ia nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente. E ele nasceu para pisar na cabeça da serpente. Não houve festa no inferno e nem nunca vai haver festa no inferno, porque lugar de festa é no céu, para onde nós estamos caminhando, para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome dele e glorificá-lo? Aleluia! Se Ele ressuscitou, Ele vive. Se Ele ressuscitou, Ele está aqui hoje de manhã. Vou repetir: Ele está aqui hoje de manhã. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo é Deus e Deus é o Espírito Santo. Se ele falou que estaria conosco, ele está comigo, ele está com você todos os dias até a consumação do século. Então escute o que eu vou falar aqui, que eu vou liberar sobre a tua vida. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo de situação nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus é contigo, Jesus é com você todos os dias da sua vida. Ele ressuscitou para isso, para viver entre nós. Ele ressuscitou para viver em nós. E se Ele está presente de verdade, como Ele disse, em nós não há lugar para tristeza. Em nós não há lugar para amargura. Em nós não há lugar para opressão de Satanás. Você pode até viver um tempo de dificuldade, de opressão, de tristeza, de angústia, mas isso não vai permanecer na tua vida, porque Jesus não morreu e ressuscitou à toa. Ele morreu, ressuscitou para viver dentro de você, dentro de mim. E se Ele vive dentro de mim, a alegria vive dentro de mim. Se Ele vive dentro de mim, a prosperidade vive dentro de mim. Se Ele vive dentro de mim, o amor vive dentro de mim. Se Ele vive dentro de mim, o perdão vive. Vive dentro de mim, Ele vive, glória ao nome dEle para todo sempre. Quem pode aplaudir mais forte agora? Aleluia! Sábado foi de escuridão, sábado foi de apreensão, sábado foi de angústia, mas o salmista já tinha tido uma visão de Deus muitos e muitos anos antes de tudo acontecer. No Salmo 24, no capítulo 7, o salmista declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem pode dar um glória mais forte agora e exaltar o nome dele? Aleluia! Que visão linda do salmista. Todo mundo apreensivo, a terra em suspense, sem saber o que ia acontecer. É como se o salmista estivesse vendo o momento exato. De uma forma profética, ele começa a profetizar e dizer: não precisa ficar preocupado, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Está falando de eternidade. Está falando do céu. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele está falando: levanta vossas cabeças, porque está entrando aí aquele que vai vencer a morte. O Cordeiro de Deus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E ele vai vencer os grilhões da morte. E Atos, Lucas, escrevendo Atos, ele diz: porque era impossível ele ser vencido por ela. Ele venceu, ele rompeu os grilhões da morte, pois era impossível ser detido por ela. Você sabe o que é isso? Você sabe que... Cutuca aí da pedra. Você sabe o que é isso, irmão? Como assim era impossível ser detido por ela? Então por que que ele morreu? Porque tem gente que fica assim: quem matou Jesus? Discussão de escola dominical. Quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Quem matou? Quem matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Não responda para você não cometer o erro. Nem romanos mataram e nem judeus mataram. Ele disse: ninguém pode matar o dono da vida. Ele mesmo entregou a sua vida por amor a nós. Ah, irmão, você podia ter dado um glória a Deus. Fica de pé já de uma vez aí aplaudindo. Vem para cá o Ministério do Louvor. Vamos cantar aqui, virar o Salvador, meu irmão. Porque ele venceu a morte. Ninguém podia matá-lo, porque era impossível ele ser detido pela morte. Rompeu. Repita comigo, ele rompeu. Não, diga forte, ele rompeu os grilhões da morte. Pois era impossível ser vencido por ela. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ó morte, onde está, ó morte? A tua vitória, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode levantar sua mão por um instante e glorificar a Deus por essa vitória. Levanta a tua mão aí e diga obrigado, Senhor, porque o Senhor vive para sempre. Diga aí bem forte, diga obrigado, Deus, porque eu estava perdido, eu estava morto nos meus pecados e delitos, mas a tua morte e ressurreição na cruz do Calvário me levantou e eu estou vivo e eu viverei para toda a eternidade com o Senhor. Obrigado, agradeça a Deus aí no teu lugar, diga para Ele obrigado, porque eu não merecia, eu estava condenado ao inferno. Mas o Senhor me alcançou através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Ele vive para todo sempre. Aleluia! Vamos cantar? Vamos cantar? Antes de cantar, se ele ressuscitou, ele vai voltar. Amém? Se ele ressuscitou, ele vai voltar. Porque ele falou que ia voltar. Lembra de João, capítulo 14, a partir do versículo 1? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele vai voltar. Se ele morreu, escuta, você acredita que ele morreu por nós? Ei, presta atenção aqui. Você acredita que ele morreu por nós? Você acredita que ele ressuscitou por nós? Você acredita que ele está vivo? Então você tem que acreditar que ele vai voltar. Você tem que acreditar. Não tem outro caminho. Ele vai voltar. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está voltando. Essa certeza está no nosso coração. Jesus virá. Escuta, irmão, não deixa nada te prender aqui nessa vida. Não deixa nada te prender no pecado. Não deixa nada te amarrar no Egito. Jesus já te arrancou de lá. Jesus já pagou o preço por você. O cordeiro já foi morto. O sangue já foi aspergido. Você é livre. Você é livre. E a última obra vai ser a nossa salvação em Cristo. Vai ser a eternidade com Ele. Ele vai voltar. Vamos declarar isso essa noite, essa manhã. Vamos declarar: Jesus virá. Ele virá. Vamos declarar com alegria. Pode pôr esse negócio todo seu aí agora. Olha lá. Dá glória a Deus aí, irmão, por isso. Vai dizendo aleluia.
Que verei.
Diga.
No céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus.
Oh,
glória.
Em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão.
Nunca mais.
Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade,
declaro,
com o Salvador.
Deixa o diabo ficar irritado hoje.
Sempre adorarei ao meu Senhor.
Meu Deus.
Aos anjos mirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus. Guardo eu cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando lá além do escuro véu. Aguardo esse dia. Virá, virá, virá. O Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia que ele vem.
Por um instante aí no teu lugar, adore o Senhor, adore o Senhor.
Por um instante, diga para ele sair. Eu aguardo ansiosamente por esse momento. Por um instante, ali no seu lugar, diga para ele: Deus, não deixe que nada roube a minha visão, a minha salvação. Diga para ele: Senhor, eu sei que somente para aqueles que perseverarem até o fim, somente esses serão salvos. Então me ajude, Senhor. Não me deixa perder a direção. Não me deixa, Senhor, perder o rumo. Me fortaleça nas minhas fraquezas. Me ajuda nas minhas limitações. Oh, Senhor, me renove nesta manhã. Renove a nossa vida nesta manhã. Tantas coisas tentando roubar a nossa salvação. Tantas decepções, tantas dificuldades, tantas lutas. Deus, não nos deixe perder o foco. Senhor, livra-nos do mal, como o Senhor nos ensinou a orar. Oh, Pai, livra-nos de todo mal. Livra-nos das tentações deste mundo. Livra-nos, ó Pai, dos princípios deste mundo. Nos livra, Senhor, da mentalidade deste mundo. Guarda a nossa fé, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos perder na caminhada. Não nos deixa, Senhor, errar o alvo. Ajuda-nos, ó Pai, que a Tua igreja seja fortalecida nesta manhã. Que a Tua igreja seja renovada nesta manhã. Nesta manhã de Páscoa, possamos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. O momento em que o Senhor se entregou por nós. O momento em que o Senhor ressuscitou por nós. Oh, Deus, que esta manhã seja uma manhã profética de renovação. Aquele que estava fraco na fé, aquele que estava caído na fé, aquele que estava pensando em desistir de servir ao Senhor, que hoje de manhã ele seja fortalecido, que hoje de manhã ele seja renovado, que ele saia daqui decidido, que ele saia daqui fortalecido e declarando: não, eu não vou me afastar do Senhor. Eu entendi o sacrifício dele por mim. Eu entendi o preço que ele pagou na cruz por mim. E eu não quero mais abrir mão deste amor, desta salvação. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria terminar, antes de terminar, eu queria orar por essa manhã, por aquela pessoa que talvez esteja aqui e está dizendo: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Pastor, é muito lindo a gente cantar o que acabamos de cantar. Virá o Salvador, eu quero estar com Ele. Mas na verdade eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se eu entreguei a minha vida para Ele. Eu não sei. E hoje de manhã você quer firmar esse compromisso com Deus. Você quer entregar a sua vida para Ele de verdade. Irmão, porque é o seguinte: não existe outro caminho até o céu, até Deus, até Jesus. Não existe. Aliás, até Deus, até o céu, a não ser Jesus. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esta manhã você está dizendo: eu não tenho certeza, mas eu quero tomar uma decisão hoje. Eu quero firmar. Talvez você já levantou a mão em outra oportunidade, mas essa dúvida ainda vem pairando assim sobre a sua alma, sobre o seu coração. E hoje você quer firmar essa aliança. Você quer dizer: não, eu sou de Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. E eu vou ser salvo, Jesus vai voltar para me buscar. Eu quero tomar posse disso hoje, eu quero selar essa decisão hoje. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Se tem alguém, faça um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você antes da gente ir embora. Pastor, eu quero tomar essa decisão. Tem alguém? Eu preciso fazer esse apelo agora de manhã. Eu preciso fazer esse apelo à noite. Preciso. Talvez tenha alguém entre nós que está dizendo: pastor, eu não tenho mais certeza. Eu já fiz tanta coisa que não deveria fazer. Saí, esfriei, enfraqueci. Mas hoje de manhã eu quero tomar essa decisão. Tem alguém? Fecha os olhos, toda a igreja, um minutinho. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Você vai fazer um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero tomar essa decisão hoje. Tem alguém? Tem alguém que tem dúvida? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Homens, mulheres, adolescentes, crianças. Eu já vi criança entregar a vida para Jesus, já vi adolescente. E que nunca mais voltou atrás da decisão. Você quer tomar a decisão hoje?
Tem alguém? Se tem alguém, faça um sinal com a sua mão. Amém. Então, graças a Deus que todos nós temos a certeza dessa vida eterna com o Senhor. Opa, tem uma pessoa ali, ó. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, aplauda. Amém. Isso aí. Se você tem dúvida, faça como ela. Faça como ela. Tira essa dúvida hoje. Sela esse compromisso. Você pode vir aqui à frente, filha? Vem aqui pra gente orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Você entendeu o apelo que eu fiz? Esse som ficou esquisito, é do meu microfone, agora tá zoando aqui. Você entendeu o apelo que eu fiz? Você não tem certeza? Pastor, eu não tenho certeza porque eu andei fora, eu tenho vivido uma vida assim, diferente, mas hoje eu quero selar esse compromisso, eu quero tomar essa decisão para valer. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Mais alguém? Tem mais alguém? Então vamos orar. Estenda a mão para cá. Senhor, nós colocamos essa vida diante do Senhor nessa manhã. Ó Deus, o Senhor sabe qual é a dúvida que está no coração da tua filha. Que nesta manhã o Senhor venha trazer luz, trazer entendimento, ela possa compreender, ó Deus, o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por ela. O preço de sangue que foi derramado lá pela vida dela. Ó Deus, que ela reconheça que o Senhor morreu e ressuscitou para salvá-la, para libertá-la e para dá-la vida eterna com o Senhor. Pai, que essa verdade repouse sobre ela nesta manhã. Que caia por terra toda condenação. Que caia por terra toda mentira do inferno, do diabo. Que ela possa nessa manhã receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Que o Senhor possa trazer entendimento ao coração da tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Que ela saia daqui com esse compromisso selado com o Senhor. Que ela viva uma nova vida na tua presença. As coisas velhas possam fazer parte do passado. E que tudo possa se fazer novo na vida dela. Em nome de Jesus, como igreja, nós a abençoamos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, filha? Deus te abençoe. Pega o nome dela, tudo já deve ter o nome, mas pega de novo o nome dela. Anota para a gente entrar em contato, tá orando por ela. Amém, queridos. Feliz Páscoa para todos. Que esse domingo seja um domingo abençoado, de paz, de harmonia com a sua família. E que o verdadeiro significado da Páscoa esteja sempre evidente no seu coração, na sua mente. Amém. Ensine isso para os filhos. Amém, gente. Uma das ordenanças do Senhor para o povo de Israel foi isso. Ensina para as gerações. Mostra isso para eles. Toda vez que vocês comemorarem a Páscoa, mostrem, explica para eles o porquê que vocês estão comemorando. Porque Deus teve misericórdia de vocês. Tirou vocês lá do Egito. E deu para vocês uma nova vida. Vocês passaram da morte para a vida. Por isso que Páscoa significa passagem. A palavra Páscoa no original significa passagem. Passamos da morte para a vida. Amém. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor para sempre. Amém, gente. Glória a Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, por isso que nós o adoramos dia e noite.